Nós estamos na página Daf Kuf Mem, no último parágrafo. Ahava Hishtavut Yir'ah Hidbatlut. Antes de entrarmos no assunto, só para nós explicarmos o título. Ahava, a pessoa está no mesmo nível do outro. Yir'ah, a pessoa está, se subjuga ao outro. Isso que o tempo todo o Rav Chaim está tentando nos passar, que Yir'ah tem um nível que, a partir do momento que você teme alguém, você se subjuga perante esse alguém. Quando você se subjuga perante esse alguém, você está mais próximo dessa pessoa. E existe aqui um paralelo que, se a Torá não tivesse nos dado licença a fazê-lo, nós não teríamos condições de fazê-lo. Mas Et Hashem Elokecha Tira, esse Et veio acrescentar Talmidei Chachamim. E por isso que a Gemara em Shabbat nos disse que este que teme os Talmidei Chachamim, ele próprio vai ser Talmid Chacham. E se ele não for Talmid Chacham, ele vai ser ouvido como se ouve um Talmid Chacham. Por quê? Porque, na verdade, ele se anulou perante esse Talmid Chacham. Então, ele abriu um kli, um recipiente para receber do Talmid Chacham. E quando ele recebe sem restrições, porque ele se anulou perante esse Talmid Chacham. E automaticamente ele também tem ahavá por esse Talmid Chacham. E por isso que, como ele não deixou reservas para si, não deixou cooperar para sua pessoa, ele simplesmente se anulou perante esse Talmid Chacham, ele vai acabar recebendo os ensinamentos desse Talmid Chacham e ele será próprio Talmid Chacham. O paralelo, guardadas as devidas proporções, em relação a Kadosh Baruch Hu. Quando a pessoa yare et Hashem, a pessoa se subjuga perante Hashem. Quando ele se subjuga perante Hashem, ele não deixou nada para si. Quando ele não deixa nada para si, a Kadosh Baruch Hu mekarevoto, aproxima ele, ele é muito mais próximo de Hashem. E é isso que agora o próximo parágrafo vai nos ensinar. Que ahava é hishtavut, ahavta lere'acha kamoha. Então nós estamos no pé de igualdade. Porém, Yir'ah, o temor é hitbatlut, é submissão total. Bi'ur devarav. Ahava hi hishtavut, Yir'ah hi hitbatlut. Ahava naset aride behirat ha'ohev. A ahava é feita por intermédio da opção de quem gosta. Shematza ma'ala miyuhedet bane'ehav. Que ele encontrou qualidades nesta pessoa que ele gosta. Se Biglalzena sait yahasut shel hashva'a beno la'ahuv, aí então tem alguma coisa de semelhante, de igual paridade, se fala? Tem uma paridade aqui entre ele e essa pessoa que eu optei por gostar dele. Aval hayare mitbatel klafe davar hana'ala mimenu. Quem tem temor, ele se anula perante quem está no nível acima dele. Como se chamou Hachamim Zad, Asem Ahava ve Asem Yir'ah. Hachamim disseram: faça me Ahava, sirva o Criador me Ahava, sirva o Criador me Yir'ah. Asem Ahava shena ohev sone, faça me Ahava, porque quem gosta não odeia. E faça com temor. Por quê? Porque quem teme não chuta. Boet beita. Se a oseme ahava, que vai se arede ahava, yeshlo hishtavut. Quem faz por amor a Hashem, ele faz isso porque ele está, ele entende que ele está no pé de igualdade. Alul hugam livot. Em algum momento ele é capaz de dizer: não, não quero mais. Ulam, essa é a kavanah de livot, sim. Não quero mais. Ulam, ze she'oved me'ir'ah mitoch ha'ir'ah magia le'ahava. Este que serve a Hashem me'ir'ah, a ira vai trazê-lo também para a ahava. Como shekatuv etzel ha'malachim. Ve'ir'ah lahem. Os malachim têm temor de Hashem. Kevan shelahem en behira. Já que os malachim não têm livre arbítrio, etzlam shayach rak ir'ah velo ahava. Em relação a eles, não se pode dizer ahavá. Ahavá é uma coisa que depende da behirá hofshit da pessoa. Os malachim não têm livre arbítrio, então eles só têm irá de Hashem. Enam margishim shum tzad mas shelishtavut labore. Eles não sentem nenhuma paridade com o Criador. Ulam ha'adam shubal behirá. A pessoa que tem livre arbítrio. Isto de mayon kol shehu le'akadosh baruch hu. Ele se põe com as devidas ressalvas num pé de igualdade, que ele tem behira, ele tem livre arbítrio, e ele pode optar se le'ehov et Hashem ou não. Zohi hishtavut mesuyemet. Isso não deixa de ser uma paridade, apesar que não é uma paridade total, ninguém vai Halila se comparar ao ribono shel olam, mas eu posso optar. Se eu posso optar, então eu posso de repente não querer. Behirat HaKadosh Baruch Hu kematarat ahavato. Velachen, hayirah hi madregan gvoha yoter me'ahava. Por isso, o nível de yirah está acima de ahava, que mevi'a lebitul gamur ad kedei dvekut gemura. Porque a yirah, o temor a Hashem, leva a pessoa à submissão, à anulação total perante Hashem, Adkedei dvekut gmorah, que ele está davek, ele está próximo a Hashem de uma forma absoluta. Ir'a hamekir she'eno reshut le'atzmo. Mori ve'rabi, a Gaon Rav Dessler Zatzal, hevi ta tirgum al pasuk vayomer alehem Yosef al tire'u ki atahat Elokim ani. Em determinado momento Yosef disse para os irmãos: al tire'u, não temam. Por quê? Que atahat Elokim ani. Eu sou que viajou no lugar de Hashem. Que eu já posso fazer para vocês? Vocês me venderam. Eu passei muito tempo longe do meu pai. Mas que eu posso fazer para vocês? Eu não sou Deus. Por isso falou para eles: não precisam ter medo de mim. Por quê? Atahat Elokim ani. Isso é uma coisa que, se a pessoa tivesse isso em mente a vida inteira, não temer ninguém. Lotaguru mi peneish. Por quê? Desde quando um ser humano pode me fazer alguma coisa sem a licença de Hashem? O que diz o Tirgum? Arei da hara de Hashem ana. Não como eu traduzi para vocês, que ele disse para eles: não temam. Ele está dizendo para eles: eu sou Yere Hashem. Eu sou Hashem, eu sou uma pessoa que teme Hashem. Yosef Heshivam Shu Yere Shamayim. O que ele quis dizer para eles? Yosef, quando ele falou para eles: Al Tireu. Como? Perdão.
Isso é sobre a segunda parte.
É sobre a segunda parte? Ah, perdão então. Arei de harada Hashem ana. Yosef Heshivam Shu Yere Shamayim. Velichora ma kesher atirgum le divrei Yosef atahat Elokim ani. Eles me chamaram a atenção com razão. Primeiro ele falou para eles: al tireu, não temam. Depois, quando ele falou que atahat Elokim ani, por um acaso eu estou no lugar de Hashem, o Tirgum traduziu que eu sou Yere Elokim.
Uma afirmação.
Ubi'er mikana mekir sheno reshut le'atzmo hainu yir'a. Quando a pessoa sabe que ele não tem a licença de fazer nada, o que eu posso fazer para você? Disse Yosef: eu sou Yere Shamayim. Se eu sou Yere Shamayim, eu estou totalmente anulado perante Hashem. Vezema se amalem Yosef, que vão se estirar chamai. Shidbatlut Gemurah Hashamayim, já que eu tenho Yirat Shamayim, e isso é uma anulação total perante Hashem, Mimela en makom etzlo klal itnase alehem ule'anisham. Não há possibilidades que eu me coloque acima de vocês e que eu venha puni-los. Por quê? Porque eu sou Yirat Shamayim. Se eu sou Yirat Shamayim, eu estou totalmente anulado perante Hashem. Então eu não vou me colocar num pedestal acima de vocês. A pessoa que se impõe, a pessoa que se coloca num pedestal maior, isso demonstra que ele não tem Yirat Shamayim. Nifla esse tirgum, hein? Atahat Elokim ani ared halad Hashem ana. Eu temo Hashem. Se eu temo Hashem, automaticamente eu estou nulo perante Hashem. Então o que eu já posso fazer? Eu nunca vou me colocar numa situação de superioridade e punir vocês. Por quê? Porque eu sou submisso totalmente ao Ribono Shel Olam. Nifla ad meod esse trecho.
Também no fim, depois que quando eles falam que Jacob, antes de falecer, deu ordem para ele perdoar eles, que eles ficaram de novo com medo que...
E ele falou o que naquela oportunidade?
Eu acho que também.
Alguma coisa do gênero.
Não.
Que o que? Vocês não têm por que me temer, porque no fim das contas eu tenho Yirat Shamayim, eu não vou fazer nada, porque...
Contra a vontade do Criador.
Não foi nessa hora.
E a Choliot, depois que ele faleceu, né?
Ontem a moça fez uma pergunta conversando com o Im, aí você falou, não tem ser. Que...
Sim, nós aceitamos, sim.
Aceitamos.
Principalmente, antes de você perguntar, você vai ter uma informação muito importante. O Rashi, que é posterior ao Unculus, escreve em Masechet Kiddushin que o Unculus escreveu o seu Perush Beruah HaKodesh. Então, como que nós podemos... Questionar o quê? Questionar alguém que escreveu Beruah HaKodesh?
Tem muitos assidut que seguem, dão preferência para Ravat, Vesla, tem muitos assidut.
Sim, mas isso não significa que vem contradizer o que está escrito aqui.
Por que não? Quer dizer, por exemplo, você pode ter dois enfoques sobre a coisa?
Não,
quer dizer,
não.
Tem um lado que é esse que tem que dar?
Não. Você está tanto com isso na cabeça que eu vou repetir, acho que pela terceira ou quarta vez, não só para você, mas para todos, que a Ir'á não anula a Ahavá. A Ir'á traz a Ahavá. É isso, não só que completa, ela é quem traz a Ahavá. E é isso que está sendo o tempo todo. Então, se ela traz a Ahavá, você pode colocar a Ahavá no nível superior, mas no fim das contas, quem que te trouxe até a Ahavá?
A Ira.
E elas são inseparáveis.
Pode trabalhar junto depois?
Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Olha, foi citado aqui um Yerushalmi. A segunda linha, Shinyam. A segunda linha, por favor, dessa página. Yerushalmi Brachot da Samech Aleph. Achou? Página Tavkuf Mem Aleph. Asem me Ahava. Achou, Yossi? Asem me Ahava. O que significa? Traduza você. Faça me Ahava. Sirva Asem me Ahava. E também sirva Hashem o que? Mira. Pode um sem o outro?
Não.
Por quê? Por quê? Aseme Ahavá, faça-me Ahavá, Shena Oev Sone. O Oev, ele nunca vai odiar. Então ele vai fazer o que Hashem quer.
Mas qual determinado tempo?
Espere um minuto. Ve Aseme Ira. E também faça o que? Me temor Hashem. Shena Yareboet. Quem teme Hashem não vai dizer, hoje eu não quero. Mas o que não quero? Eu temo Hashem, eu não tenho condições de falar, hoje eu não quero.
Não posso.
E isso foi o Sharei Tshuva que eu lhes mostrei, que a partir do momento que a pessoa exclui uma mitzvah, ele já não é mais Eved.
Mostrei duas questões. אולי אפשר לומר שיש שתי מדרגות, כמו שאמרנו שיש שתי מדרגות ליראה, אולי אפשר לומר שיש שתי מדרגות לאהבה. קודם כל אתה עושה... אתה מגיע דרך האהבה ליראה, ואז אתה מגיע אולי לאהבה שהיא למעלה מן האהבה הראשונה. כך אולי אפשר להבין את זה.
אפשר, על אף שכאן כל הזמן הדגש הוא שהיראה תביא אותנו לאהבה. Tem um ponto aqui muito importante que foi esclarecido. A ahavá é uma é uma escolha. Eu escolhi que eu gosto do Moshe porque eu vi no Moshe qualidades. Sim? Mas amanhã, como é opcional, como a ahavá depende do livre-arbítrio, amanhã tem alguma coisa que ele me fala que me deixa desgostoso, certo? E eu deixo de gostar dele. Bonito, não é? Então, por isso, Dr. Maurice, a Ahavá foi classificada aqui Hishtavut. Nós somos iguais. E por isso que eu trouxe o Pasuk Ve'ahavta Lere'acha Kamocha. Isso também funciona em relação a Hashem. Como se a pessoa dizer, ah, você, Hashem, hoje está me dando tudo, eu estou agradecido, então eu gosto de você. Amanhã eu levo um tapinha no rosto, alguma coisa que Hashem achou que tinha que me acordar, eu não estou entendendo por que Hashem está fazendo isso, agora eu não gosto mais. A ira, eu sempre me coloco numa situação de subjulgado. Alguém que está submisso e subjulgado não tem condições de levantar a cabeça.
Não tem escolha.
Por isso, não tem escolha. Por isso veio o Rav Chaim e trouxe o Pasuk, quando faleceu Yaakov Avinu, o que que Yosef falou para os irmãos dele? Falou para eles, olha, não fiquem com medo. Por quê? Que atahat Elohim ani. Ele falou, olha, eu sou Yerei Elohim, eu sou temente Hashem. Se eu sou temente a Hashem, eu nunca vou me colocar no nível superior a vocês e puni-los, porque eu sei que eu não posso fazer nada, porque eu estou submisso a Hashem.
Quem sou eu para culpá-los?
Tá claro? Hanoten hitato ala tzibur en lo helek olam haba. A pessoa que amedronta o tzibur lo leshem shamayim não tem helek no olam haba. Por quê? Porque ele está se colocando no nível. Rabbeinu Yonah b'Sha'arei Tshuva kotev vekat hanotnim hititim be'eretz hayim diber alehem Yehezkel alav shalom. O grupo de pessoas que colocam o medo no público, falou sobre eles o Yehezkel Anavi, אשר נתנו חיתיתם בארץ חיים ותהי עוונותם על עצמותם. למדנו מזה כי לא יכפר עליהם המוות, נה אמורתי וי פרדואלוס. אכן עד עולם עוונותם על עצמותם פרסימפרי ועוון דליס הסתרה פרסיגינדוס. אמרו רבותינו זל, המינים והמשומדים והאפיקורסים ושכפרו בתחיית המתים ושפרשו מדרכי ציבור, אסיס כי שאפסטרון דו ציבור, ושנתנו חיתיתם בארץ החיים, כגון הפרנסים המטילים אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים, וזין כהגדו סובריו פובליקו כקולוקום תמור סובריו פובליקו נאו לשם שמיים, מייסים ויזנדו אפנס ובנפיסיו פרופריו דליס, ושחטאו והחטיאו את הרבים. אגורה קונטינואה הגמרא דיזנדו וסקינון תן עולם הבא אנטריאליס אקסס פסואס כיסון רספונסאבייס פלו פובריקו אי אמדרונטאו ופובריקו שלא לשם שמיים, ושחטאו והחטיאו את הרבים אסיס כי פקארו איפיזרו אוטרוס פקארן, כגון ירובעם בנבט וחבריו יורדים לגיהינם ונידונים בה לדורי דורות. אלי זומברו גיהינם יסון זוגדוס פרסמפרי שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות.
נוס אסתמוס נפאג'ן עטף אוף מן בית. לבאר על דבריו רבנו יונה כי האדם חייב להכין מעך לב בכל עת להשכין בליבו אימה ויראה מלפני השם יתברך. רבנו יונה נוס ביברו שערי תשובה nos diz que a pessoa precisa preparar seu coração, precisa preparar seu íntimo, para que dentro do coração e dentro do nosso íntimo tenha constantemente o temor a Kadosh Baruch Hu. Ve'al Rishaim ne'emar, ve'lo amru bilvavchem nira na et Hashem Elokeinu. E diz o Rabino Yonah, que o Rabi Yirmiyahu disse sobre os Rishaim, que eles não levaram em consideração, não se prepararam para ter o devido temor a Hashem. Uma pessoa que coloca no público temor, sem que seja Lechem Shamayim, ele não tem temor perante Hashem, ele quer colocar o seu temor sobre as pessoas. Quando, só para a gente recordar o assunto, uma das pessoas em que os nossos Chachamim dizem que não tem Helek Laolam Haba é a pessoa que coloca um temor sobre o público que não é Lechem Shamayim. Está explicando agora o Rav Chaim que o porquê que é isso. Porque a pessoa precisa preparar seu íntimo, ele tenha temor de Hashem. E quando uma pessoa coloca o seu temor sobre o público que não é Lechem Shamayim, automaticamente que ele quer colocar o seu temor sobre o público e não o temor de Akadosh Baruch Hu. Essa é a diferença que há entre colocar temor no público Lechem Shamayim para colocar temor no público Shelo Lechem Shamayim. Quando é Lechem Shamayim é porque ele quer que as pessoas temam Akadosh Baruch Hu, que as pessoas respeitem o Ribono Shel Olam, respeitem os preceitos do Ribono Shel Olam. Mas quando não é Lechem Shamayim, é em busca do seu temor. Ele quer que as pessoas temam ele em vez de temerem o Ribono Shel Olam. E essa pessoa, em vez de colocar o temor de Akadosh Baruch Hu no seu íntimo, ele usa esse temor para colocar sobre o povo de Akadosh Baruch Hu, em vez de colocar o temor dentro de si mesmo. Ve'nehemar, Moshel ba'adam tzadik, Moshel irat Elokim. O que significa este pasuk? Perush. Ra'ui liyot Moshel ba'adam. Tzadiku Moshel irat Elokim. Yahar shu yereh et Hashem itbarach. Ra'ui le'amo sheyireu mimenu. Depois que o tzadik, ele tem o governo sobre irat Hashem, quer dizer, ele próprio se preparou, ele próprio tem irat Hashem, é correto então que as pessoas também temam ele. Por quê? Porque na verdade ele tem Yirat Shamayim. Nós falamos alguma coisa muito semelhante há duas semanas atrás, ou há uma semana atrás, que Rabbi Sami Salanter diz que em vez das pessoas ficarem bravas com os outros, ele tem que pensar que Hazar disseram que todo esse que é Yirat Shamayim devarav Nishmaim, todo esse que tem temor a Hashem, as suas palavras são ouvidas. Então a pessoa fica brava com os outros porque não ouviram ele. Em vez de ele ficar bravo consigo mesmo, porque se ele tivesse Yirat Shamayim, eles ouviriam ele. Não sei se eu fui claro. Hametir chitato aherim shelo lechem shamayim. Zehefech Yirat Shamayim. Quem coloca temor sobre os outros, que não é Lechem Shamayim, é o contrário de Yirat Shamayim. Se bem como se Yachin de Bole Yirat Shamayim, em vez de ele preparar o íntimo dele para temer a Hashem, o Michin de Bole Keitzad Leafhid Bnei Adam Lishtalet Alehem, ele prepara a sua personalidade e como ele vai governar sobre as pessoas e como ele vai amedrontar as pessoas. Isso não é Lechem Shamayim, isso é Lechem Atzmo, é Lechem ele mesmo. Bazeu Mashlit Ba'olam Malchut Zara al Atzmo, Shel Atzmo. Ele acaba colocando no mundo um império diferente do que o império de Akadosh Baruch Hu. É o império dele mesmo. Vekevan She'en Yir'a Bilvavo, E por que isso aconteceu? Porque ele não tem Yirat Shamayim no seu coração. Hareu bichlal aminim amakhishim et kashgahat abore benidon begihinam lediraon olam ledorei dorot. Já que essa pessoa não tem Yirat Shamayim dentro do seu íntimo, ele é comparado aos minim, aqueles que são descrentes, esses que negam a providência divina de Akadosh Baruch Hu, porque ele quer agora colocar o temor nas pessoas, não pela Yirat Shamayim que ele quer que as pessoas tenham, não porque ele quer que as pessoas sigam os preceitos de Hashem, mas sim ele quer colocar o temor nas pessoas para que as pessoas temam ele. Então ele criou aqui uma nova Avodah Zarah, uma nova idolatria, que é a própria pessoa dele. E por isso ele está aqui se desligando, mostrando que ele não acredita na providência divina de Akadosh Baruch Hu, e por isso que ele é julgado de uma forma tão drástica ao ponto de não ter Olam Haba e Nidon de Gehinam. En madrega emtsait beira, ou sheu shoef leira, ou chas v'shalom leheifech. Termina o Rav Chaim dizendo que não existe um meio termo em relação a Yirat Shamayim. Ou a pessoa aspira a ter Yirat Shamayim, ou chas v'shalom, é justo o contrário, sem Yirat Shamayim. Digbuk befirtei ha-ma'asim mevi'a leira. Nós estamos no meio da página Tav Kuf Mem Bet. O título é que quando a pessoa é minuciosa bema'asim, minuciosa no cumprimento das mitzvot, isso traz a pessoa a Yirat Shamayim. Kedei lehagia leshlemut vetachrit ha'ira, para que a pessoa chegue à plenitude e à finalidade de temor Hashem, tzarich lehagdamat ha'ira, é necessário primeiro que a pessoa prepare o seu íntimo para o temor Hashem. Vezot aledei tirgul shel asiyat ma'asim mitoch hitbatlut, quando ele se habitua a fazer certas atitudes que ele com isso demonstra submissão perante o Criador. E magdila et regesh hitbatlut umakbira et ayirat shamayim, ela intensifica o sentimento de anulação perante Hashem e intensifica a ayirat shamayim da pessoa. Vechen aledei ashiifa veratzon ladat et kol haTorah kula, e com a aspiração e o desejo de saber toda a Torá, que dela dá e col pirter e zanotav será Kadosh Baruch Hu. Por que que ele quer saber a Torá? Ele não quer saber a Torá porque como se ele estivesse fazendo uma faculdade para ter unicamente conhecimento, mas sim para que ele conheça os mínimos detalhes do que Hashem quer de nós. Quando a pessoa entra nos mínimos detalhes da Torá, procura saber toda a Torá, porque ele quer saber o que Hashem quer de mim, os mínimos detalhes, halachot brachot, halachot shabbat, halachot ben adam lachavero. Essa semana nós vamos ler na Torá, bezat Hashem, issur de ona'at mamoni, ona'at devarim, enganar o próximo monetariamente, enganar o yehudi ou não yehudi, tanto faz, fustigar o próximo, falar para o próximo pessoa palavras duras e difíceis. Tudo isso a pessoa aprende porque ele entra nos mínimos detalhes do conhecimento da Torá para que ele possa saber o que Hashem quer de mim e colocar na prática o que Hashem quer de mim. Isto intensifica a nossa Yirat Shamayim. Esse é um detalhe muito importante. Anular o seu entendimento e anular a sua compreensão perante דעת התורה, perante o conhecimento da Torá. וכן בלמעשה כשמדקדק בכל פרטי הפרטים של המצוות. Quando a pessoa entra nos mínimos detalhes das mitzvot, ele é minucioso em cumprir todos os detalhes da mitzvah, somahat mizeh hitbatlut, ele cria dentro dele uma anulação perante Hashem, והזדהות גמורה עם רצון Hashem, uma identificação plena com a vontade de Hashem. Quando a pessoa, o que nós chamamos de dikduk mitzvot, medakdek ba mitzvot, ele é minucioso em cumprir as mitzvot como Hashem quer, com isso ele demonstra uma submissão perante Akadosh Baruch Hu. Ele anula totalmente a sua vontade e os seus desejos perante Hashem, e isso ele demonstra então a sua identificação plena com a vontade de Hashem, colocando totalmente o seu entendimento e sua vontade de lado. Lema davar domer, תרגילי סדר. תרגיל מעשה של ביטול רצון הפרט מביאים בידי משמעת, שאפילו במצב סכנה יעשה רק את המוטל עליו ולא ישמע לרצונו הפרטי. Quando a pessoa ela treina uma determinada coisa, que no caso aqui, anular a sua vontade perante a vontade de Akadosh Baruch Hu, ele cria na pessoa dele uma certa disciplina, que mesmo numa situação de perigo, ele vai fazer aquilo que Hashem ordena a ele. Quer dizer, que quando a pessoa se habitua a anular o seu desejo perante Hashem, automaticamente ele está se autodisciplinando de totalmente fazer a vontade de Hashem, anular as suas vontades e seu conhecimento perante Hashem. Afilu bematzav shel mesirut nefesh. Mesmo no momento que a pessoa precisa inclusive entregar a sua vida, se ele está habituado a anular a sua vontade perante Hakadosh Baruch Hu, ele tem então aqui uma autodisciplina, que mesmo no momento harira de sakana, ele vai fazer aquilo que Hashem ordena. Hitbatlut ratzon ha'atzmit tzicha harbe imunim. Para que a pessoa chegue nesse nível de se anular totalmente perante Hakadosh Baruch Hu, anular as suas vontades perante Hakadosh Baruch Hu, precisa de muito treino, diz o Rav Chaim. Ve'afilu bedvarim ktanim, mesmo em coisas pequenas. Que divrei chavat alevavot, שאין העיקר תוצאת הניצחון על היצר הרע, אלא עצם הניצחון. O importante é a pessoa vencer o יצר הרע. Para a pessoa poder vencer o יצר הרע, é necessário que ele seja minucioso nos mínimos detalhes das mitzvot, ele intensifique a sua yirat shamayim, ele acredite na Ashgaha Pratidi da Kadosh Baruch Hu e anule totalmente seu conhecimento, seu entendimento perante o que entende a Torá, perante o que entende a Kadosh Baruch Hu, o que nos orientam os nossos Chachamim, e anular totalmente a sua vontade perante Hashem. Kach gam be'inyan kabalat ol malchut shamayim. Assim também, quando a pessoa recebe o jugo de Hashem, a mevi'a de yirat shamayim ena mathila bekriyat shamayim, mathila miyad bekumo shel ha'adam emitato. Quando começa esse jugo de Hashem, não é quando a pessoa chega no meio da tefilá em kriyat shema. Começa quando a pessoa levanta de manhã o mekabel alav et avodat haboreh bazeh machnitz et hatron avodat hayirah, e ele recebe sobre si, já logo modé ani lefanecha, netilat yadayim, tudo que a halachá diz, como que a pessoa tem que se comportar a partir deste momento que ele levantou, e assim a pessoa acaba se autodisciplinando para poder trabalhar para Hashem mitoch yirah, mitoch por intermédio de temor a Hashem. Termina aqui um dos capítulos, ou melhor, um dos trechos importantes deste livro. E hoje, agora nós passamos para um novo assunto. O assunto é, leva o título Mussar. E vamos ver nessa página que tem os itens, para nós vermos o que nós, Petrat Hashem, vamos estudar. A Toeret ve'ahashivut belimuda Mussar. A importância e o benefício que a pessoa tem do estudo do Mussar. Eu lhes antecipo uma coisa muito importante, em que Rav Yisrael Salanter escreve nas suas cartas, no livro Or Israel, carta 14. Escreve Rav Yisrael Salanter que a pessoa pode chegar num nível elevado de Shlemut em servir a Hashem, mas para que a pessoa se transforme de mal para bom, isto só é possível por intermédio do Mussar. Por isso, aqui está escrito Hatoelet ve'ahashivut, o benefício extraordinário e a importância do estudo do Mussar. Sechel ve'lev shtei reshuyot, hafradat ha'klayot ve'asechel ofnei limud ha'musar, limud ha'musar aledei tziur hushi, limud ha'musar mashrish kohot kehim ba'adam. E agora, Bezrat Hashem, vamos então começar na página Taf Kuf Mem Hei, esse novo assunto, que deve ser um assunto extremamente rico, porque sem o Mussar, como disse Shlomo HaMelech, Ahazek ba'Mussar ve'alteref, segure-se no Mussar e não abandone o Mussar. Todo mundo pensa que quem inventou o Mussar foi Rav Yisrael Salanter, mas demais, o Mussar é uma coisa extremamente antiga. antiga, tantos livros foram escritos, o que Rabbi Sermi Salanter trouxe ao mundo é despertar que se estude o Mussar e se estude ele de uma forma fervorosa, como está escrito no quarto item do que vai ser estudado aqui, Ofnei Limud Amussar, as formas de como deve se estudar o Mussar. Hatoelet, agora voltamos para a página do Tavkuf Memhei, Vaad Rishon, Hatoelet Vahashivut Belimud Hamussar. Rabotenu Zichonam Nifracha Kavu Bichlal Sidrei Yeshiva Seder Amugdash Belimud Hamussar. Os nossos Chachamim instituíram dentro das normas da Yeshiva um horário dedicado para Limud Hamussar. כפיש קבה הגאון רבי ישראל סלנטר זל שקיבל מרבו הגריס מסלנט שקיבל כן מרבו הגאון רב חיים וולוז'ין הסתובן דסדי רב חיים וולוז'ין רב חיים וולוז'ין קונייסידו ישמדו כמו אבי הישיבות ופאי דס ישיבות עתה אוז'י סיסודה נס ישיבות דה פורמה כרב חיים וולוז'ין ואלונו דו גאון מבינה אינסטיטויו ינטרי אסס קויזס tem também um seder dedicado para o Mussar. Veu kibel mirabo agaon agra zechuto yagen alen. E Rav Chaim Volozhin recebeu essa forma de estudo, por isso que os Rashei Yeshivot são extremamente cuidadosos em não mexer nos sedarim das Yeshivot. Porque o sedarim das Yeshivot nos foi instituído por Avi Yeshivot, Havia Rashi Yeshivot Rav Chaim Volozhin, que recebeu isso do Gaon Mevilna. Por isso, tomam um excesso de cuidado os Rashi Yeshivot de não mexerem nos darim das Yeshivot. O Be'emet. Não, pachot. O Be'emet, Sifrei Amussar. Quanto o Gaon Mevilna?
1720 e 1797.
Quer dizer, morreu, fazem...
1800, 212 anos, 215 anos, parece.
Preciso. Coloca a boa, doutor. O Be'emet Sifrei Amussar, Kvar Nithabru Aleder Abotenu Arishonim. Diz agora o Rafaim, os livros de Mussar já foram escritos por os nossos Chachamim de 800 anos atrás, Rabenu Yonah. Rabenu Bahie, Rabenu Yonah é o Sharei Tshuva, Rabenu Bahie é o Chovat HaLevavot, Drashot Haran, Drashot do Rabenu Nissim, e outros livros de Mussar. Ela, Hagaon Rabi Ser Salanter Hidesh, El Geder Tzurat Limuda Mussar Beit Pa'alut. O que trouxe ao mundo Rabi Ser Salanter é a forma de estudar o Mussar com empolgação. Sefataim Dorkot, os lábios incandescentes, verá botem usar kahu limud Mussar be mesgeret sedrei a yeshiva. E os nossos hachamim instituíram dentro do seder da yeshiva que tenha um seder chamado seder Mussar. Ulam, demaase hasera lanu a yedia besisid ve hashivut shel limud Mussar be tatoaret sheba. Diz o Rav Chaim, mas infelizmente ainda nos falta o conhecimento básico da importância e o favorecimento, o benefício em que o Mussar pode nos trazer. Um dos grandes motivos da decadência da nossa geração é justamente porque não se dedica o tempo necessário para estudar o Mussar. Isso nas Yeshivot foi instituído nada mais do que meia hora para se estudar o Mussar. E essa meia hora ela é tão importante que se a pessoa estudar ela todos os dias, não pode passar um dia que a pessoa não estude Mussar. Hashichecha metzuya beidiat advarim. Isso vem uma coisa impressionante agora que vai ser citada em nome do Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, Rav Chaim Losato, 300 anos.
1740 ele faleceu.
Então,
quer dizer que seriam 300 anos.
Sim, 300 anos. Rabbi Moshe Chaim Lotzato, um dos grandes pensadores da nossa história, escreveu vários livros, Da'at Tikvunot, Mesilat Yesharim. E ele, na introdução do Mesilat Yesharim, diz uma coisa que é mais impressionante. Ele diz: eu não vim inovar nada, eu só vim lembrar o que normalmente as pessoas acabam esquecendo. A Mesilat Yesharim, Katav de Sifro Hakdama, é impressionante a introdução do Mesilat Yesharim. Se ena rak begeder hakdama, diz o Rav Chaim, ela não é apenas uma introdução, ela o hibur bifnei atzmo. A introdução do Mesilat Yesharim, você pode considerar ele como se fosse um livro. Betoelet vechashivut limud ha-musar. E lá o Rav Moshe Chaim Lotzato nos ensina a importância e o benefício que o musar nos traz. Vekach katav Amara Mehaber, tudo que está em negrito é do Rabbi Moshe Chaim Lotzato, na sua introdução, nesse livro extraordinário chamado Mesilat Yesharim. Livro este que o Gaon Mevilna leu, não me lembro exatamente até que perek, e disse que não tem uma palavra a mais. O Mesilat Yesharim é anterior ao Gaon Mevilna, conforme as datas que o Dr. Saul acabou de...
Não,
100 anos.
100
anos. 100 anos. Você somou os dois. 100 anos antes. E o Gaon Mevilna, quando leu o Mesilat Yesharim, não me lembro até que perek, disse que não encontrou uma palavra a mais. De tão preciso esse hibur, essa obra. E o que escreve o Mesilat Yesharim? Amara Mehaber. A hibur azé. Eu não escrevi essa obra para ensinar as pessoas o que eles não sabem. Ela lehaskira et hayadua lahem kvar umefursam etzlam persum gadol. Apenas lembrar o que todo mundo sabe e que é revelado para todo mundo, só que a gente esquece. Lotimsa berov devarai. Você não vai encontrar na maioria das minhas palavras. Ela devarim sherov bnei adam yodim otam. A maioria do que eu escrevo as pessoas sabem, não só que sabem, eles sabem que isso é verdade, eles não têm dúvida sobre isto. Ela que fisheru que fi rova persumam o que neged mas amitatam giluya lakol, de tanto que é conhecido, de tanto como todo mundo sabe que isso é pura verdade, kach ha'elem mehem matsui meod. As pessoas se omitem disso e esquecem daquilo que é o mais conhecido e mais revelado e mais autêntico. É impressionante essas palavras do Mesilat Yesharim. Diz o Rav Chaim, é verdade que é impressionante, mas parece que as palavras se contradizem. No início escreve o Ramchal que o que ele vai escrever são coisas totalmente conhecidas de todo mundo. Como todo mundo sabe disso, e é uma coisa propagada, uma propagação enorme. Urbasov Kotev, e depois escreve a priori são dois extremos, totalmente conhecido e conhecido em demasiado, mas de outro lado ele diz que o esquecimento é também muito grande. As coisas que são conhecidas não tem nelas omissão, não tem nelas esquecimento. Então é isso que Betrat Hashem, amanhã nós vamos ver o que, que o Rav Chaim responde sobre essa pergunta da a priori contradição do Mesilat Yesharim. Nós estamos na página Tavkuf Revav. Nós começamos ontem um novo assunto que tem o título de Musar. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Já os nossos Rishonim, como o Rabbeinu Yonah, como o Rabbeinu Bahyeh, como Uran, escreveram livros de Musar, que são livros extremamente importantes para nós podermos aperfeiçoar a nossa personalidade e mudar as nossas características para o bem. Mas nos últimos 70, 80 anos, Rabbi Israel Salanter, ele insistiu que o Mussar deveria ser estudado de uma forma em que a pessoa tivesse o entusiasmo ao estudar o Mussar, para que isso penetrasse dentro do íntimo da pessoa. E há nas Yeshivot, entre o seder diário das Yeshivot, há uma meia hora diária dedicada para o Limud Mussar. Um dos livros importantes do Mussar chama-se Mesilat Yesharim, do Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Ramchal, que escreveu várias obras, que viveu há 300 anos atrás, e nós citamos ontem que o Gaon Mevilna leu este livro, estudou esse livro, e até um determinado capítulo disse que não tinha uma palavra a mais. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Mesilat Yesharim, escreve na sua introdução, que a própria introdução pode ser considerada como se fosse um livro por si só, de que, na verdade, ele não está vindo trazer nenhuma novidade, apenas lembrar as pessoas o que normalmente todo mundo sabe, e que é tudo revelado para as pessoas, só que, infelizmente, a gente esquece. Até aqui nós estudamos ontem, e nós paramos numa pergunta que o autor deste livro que nós estamos estudando, Rav Chaim Friedlander, perguntou: como que, de um lado, o Mesilat Yesharim escreve que ele está dizendo coisas que todo mundo sabe, coisas que são conhecidas e famosas, e que o esquecimento delas ele é muito comum? Se elas são tão conhecidas, elas são tão famosas, como pode ser que o esquecimento seja comum nessas coisas? E aqui nós paramos ontem e vamos seguir na página Tafkuf Mental. A Hazara Belimuda Musar Leaskir Duarima Nishkahim. Quando a pessoa faz uma revisão do estudo do Mussar, faz que a pessoa lembre de assuntos que a pessoa conhece, só que infelizmente a pessoa esquece. Kedele Havine Devarav Nir'e Mashekatav Od. Diz o Rav Chaim, para que a gente possa entender o que o Mesilat Yesharim disse, que eu não estou citando coisas novas, mas sim coisas que todo mundo conhece, mas são coisas que as pessoas acabam esquecendo. Diz para a gente poder responder essa pergunta, que se de um lado é tão conhecido, como é possível que a pessoa esqueça? Diz o Rav Chaim que é necessário citar mais um trecho da introdução do Mesilat Yesharim. Alken, ena to'elet haniklat mizeh hasefer yotzeh min hakriya bo pa'am achat. Escreveu o Ramchal que o benefício deste livro que ele escreveu, Mesilat Yesharim, não é adquirido esse benefício ao ler este livro uma única vez. Kikvar efshar shelo yimtza kore besichlo hidushim ahar kriyato, shelo ayu lo bo lifnei kriyato ela me'at. Porque pode ser que na primeira vez que a pessoa vai ler, ele não vai encontrar nada novo, apenas talvez um ou outro ponto. O benefício da leitura do livro, diz o Ramchal, que o livro que ele escreveu, Mesilat Yesharim, o benefício será quando a pessoa fizer uma revisão e ser constante no estudo deste livro. Kizachrulo advarima ele anishkahim mimenu mibene adam beteva. Pois ele vai se lembrar de coisas que normalmente a natureza da pessoa faz que a pessoa esqueça. Veyassim elibó hovató asheru mit'alem mimena. E aí, ao repetir várias vezes o livro, vai se lembrar de coisas que normalmente a natureza humana tende a esquecer. O livro vai lembrá-lo isto, e assim a pessoa vai colocar perante si suas obrigações e não vai se omitir de suas obrigações. Bidvarav elu monahat atshuva lesheelatenu. Diz o Rav Chaim, com essa colocação, que é a continuação da introdução do Mesilat Yesharim, está a resposta para a pergunta que foi feita: como pode ser que as coisas são tão conhecidas e reveladas, e de outro lado elas são esquecidas? התועלת בחזרת הדברים שיזכירו לו הדברים הנשכחים מן האדם בטבע. Existem certas coisas que naturalmente a pessoa acaba esquecendo. E ao repeti-las, ele volta a lembrá-las. Quer dizer, existe possibilidade da pessoa conhecer um determinado assunto e considerar esse assunto muito importante e mesmo assim esquecer desse assunto. O que vai fazer que a pessoa lembre? A hazara, a repetição. A repetição fará a pessoa prestar atenção de novo, vai lhe dar um lembrete e etc. Dehainu, hateva shema midot ara'ot shel ha'adam. Prestem bem atenção. O que é a natureza que a pessoa esquece? Está se referindo aqui sobre as más características da pessoa. O mau caráter, as más características da pessoa fazem que ele esqueça de coisas conhecidas e importantes. Os assuntos são assuntos conhecidos e inclusive extremamente conhecidos. E o que acontece então? O esquecimento não é do cérebro, não é do intelecto. As más características fazem a pessoa esquecer. A gente vai perguntar para uma pessoa que gosta de gritar. Pergunta para ele quando ele não está gritando. É bonito gritar? O que ele vai dizer?
Não.
Não ouvi.
Claro que não.
Claro que não. Então, por que de repente, daqui 10 minutos, ele está gritando?
Esqueceu.
O que no cérebro, no intelecto, ele entende plenamente que gritar, ninguém vai te ouvir. Porque está escrito no Pirkei Avot, Divrei Hachamim Benahat Nishmaim. Você quer que suas palavras sejam ouvidas? Fale elas de uma forma tranquila e pausada. Ele sabe, ele estudou isso no Pirkei Avot, está cansado de ouvir sobre isso. E o que acontece? Que amanhã você vê a gente, não essa pessoa, todos nós temos esse defeito. De repente, nós estamos gritando. Então, no intelecto, a gente sabe que não deve gritar. Mas tem uma coisa mais forte, que são as características. O caráter, que de repente ele resolve pular. Ele resolve cutucar a pessoa. Para isso vem o mussar. O mussar vem fazer a pessoa lembrar que ele precisa ter um bom caráter. Não veio lembrar ele o que o cérebro sabe e o que o intelecto sabe. Veio apenas dar uma trégua, uma lição para as suas características. Eu fui claro? As más características fazem que a pessoa esqueça o que, na verdade, ele sabe muito bem. O coração, que é a fonte dos desejos, das vontades da pessoa, e a fonte das más características. O coração se omite daquilo que o intelecto da pessoa sabe muito bem. E o coração prefere saber, prefere passar por não saber das coisas. E essas coisas, o intelecto sabe delas, mas o coração, onde está o desejo, a vontade da pessoa? No intelecto dele, ele entende que não é bonito fazer isso. Mas eu quero fazer isso agora. Quem vai me impedir? E é isso que o Mussar veio trabalhar sobre as midot, sobre o caráter da pessoa. Nimtza imken, ki en stira bedivrei ha-mesilat Yerushalayim. Não há nenhuma contradição nas palavras do Messirat Yesharim quando ele diz que as coisas são totalmente famosas e conhecidas, mas as pessoas esquecem. As coisas são conhecidas e famosas no cérebro. E o que faz esquecer o coração, porque ele quer isto, e ele não quer aceitar que nesse momento precisa prevalecer a razão em relação ao sentimento. A Sechel Be'emet Yodea et Advarim Amefursamim. Ulam mikoach retzonot alev mitalem meotam yediot shekeviyachol eno yodea. Faz de conta como se ele não soubesse. E o que vai trazer a pessoa de novo à realidade? O que vai trazer a pessoa de novo para a consciência plena é o limud hamusar. Velachem. Katav ha-Mesirat Yesharim shelo yaspik sheilmad et hadvarim ha-mefursamim pa'am achat. Não é suficiente que ele estude as coisas conhecidas e reveladas uma única vez. Em relação ao conhecimento, ele sabia disso também antes. O principal do limud amussar, que é? Interiorizar as coisas. Que elas não fiquem só no intelecto. Que elas passem a ser parte integral da personalidade da pessoa. Então, ela ikar yesodo shel alimud hu lehafnim advarim letochechei alev, interiorizar os ensinamentos para dentro do coração. Shealev lo yitkahesh lemtziut shel yediyotav, que não haja uma contradição entre o coração e o conhecimento da pessoa. Eu já lhes disse algumas vezes que a distância matemática do cérebro até o coração é menos do que uma régua de 30 centímetros. Isso é fisicamente. Mas, espiritualmente, a distância do cérebro para o coração é como daqui até o céu. Por quê? É justo isso que está escrito aqui. Eu sei, não é correto fazer isso. Não é bonito fazer isso. Então por que eu estou fazendo isso? Se eu tenho plena consciência que não é correto e não é bonito fazer isso. Então por que eu estou fazendo isso? Porque eu não consegui interiorizar no meu coração o que o meu intelecto entende. Então existe uma distância geográfica muito grande entre o meu intelecto e o meu coração. Fisicamente a distância é talvez um pouco mais do que 30 centímetros, não sei, depende da altura de cada um. Mas de uma forma geográfica a distância é como daqui até o céu. Por quê? Prova é que eu posso estar falando em público uma coisa, tentando explicar que é feio gritar, e daqui meia hora vocês vão me ver gritando. Então o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Porque eu não consegui interiorizar no meu íntimo aquilo que meu intelecto sabe e entende. Velachen, katav ha-Mesirat Yesharim, shelo yaspik sheilmad et hadvarim ha-mefursamim pa'am achat. Não é suficiente estudar as coisas que todo mundo conhece uma única vez. Porque antes de ele estudar isso também ele sabia. O importante é interiorizar o que a pessoa está estudando para o seu íntimo, que o coração não negue o conhecimento do seu cérebro. O benefício do estudo é quando a pessoa repete diversas vezes, ao ponto que os desejos que estão no coração sejam também obedientes em relação ao que o intelecto entende. Alguma pergunta? Como? Por enquanto é só sobre Mussar, mas a gente pode transferir isso para muitas outras coisas. Quantas pessoas sabem no seu intelecto
que o Shabbat é um dia muito importante, que não se deve falar no Shabbat no telefone. Muita gente sabe isso no seu intelecto, mas chega na hora H, ele acha que tem uma coisa muito importante agora para falar. Por que que tem tanta gente que também tem coisas importantes mais do que nós e podem se segurar não falar no telefone Shabbat? Eu uma vez estive nos Estados Unidos e a Continental, ela pousa em Newark, o aeroporto, não o Kennedy. Eu estava com alguém e esse alguém me mostrou um edifício enorme na estrada. Ele diz: este edifício é do dono de todos os celulares aqui dos Estados Unidos. E a pessoa me falou: o filho dele estuda nessa yeshiva. Depois de alguns dias, eu voltei lá, estava com meu filho, e voltei para visitar o meu filho, e eu vejo esse senhor visitando o filho dele, o senhor de kippah. Ele é o dono de todos os celulares, é todos, a forma de falar, sim? E ele não fala no celular Shabbat. Será que nós somos não temos coisas, ele não tem coisas tão importantes que como que de repente pode vir um senador Yehudi nos Estados Unidos e tem na Casa Branca uma janta e ele não come? Por que que ele não come? Porque ele come kasher. Então não é só no mussar, tem vezes que a gente entende aqui, é verdade, é muito importante, certo? Vamos pegar um exemplo simples. Tem alguém aqui que vai discutir comigo que é importante vir no início da tefilá? Quem discutir, levanta a mão. A gente não entende que é importante vir no início da tefilá? E por que a gente não chega no início da tefilá? Existe uma contradição aqui entre o que a gente entende e os nossos desejos. Então nós temos que trabalhar que a distância entre o intelecto e o coração, ela seja não uma distância grande, porque no fato, de uma forma física, eles são próximos. Então nós temos que aproximar um ao outro.